Há 11 anos, a mulher que podem ver na oitava coluna, primeira a contar de cima, cruzou caminhos com um homem novo, quiçá bonito, que está na quinta coluna, quarto a contar de baixo. Chamemos-lhes Joana e Afonso. O primeiro encontro aconteceu em novembro, numa viola do Porto mergulhada na chuva e no nevoeiro. Quando Joana passou, Afonso fumava um cigarro encostado à parede de um prédio sujo e acabara de regressar à vida, perguntando-se quanto tempo iria durar. Os gêmeos, na quarta coluna, terceiros a contar de cima, tinham-no avisado que não alimentasse esperanças, porque a vida lá em cima não era vida para um morto. Mas a verdade era que os mortos queriam voltar a viver, disseram-lhe um dia o avô, o quarto na nona coluna a contar de cima ou de baixo. Antigo oficial da Marinha Mercante havia falecido a bordo, vítima de um naufrágio, um daqueles corpos que nunca viria a ser exumado. Afonso imiscuíra-se entre os vivos. Podíamos vê-lo num dia frio de maio sentado no café da Ribeira lendo o jornal, os olhos ainda confusos da luz ofuscante da vida. Era como se o tivessem vestido com uma roupa chamada corpo. Admirava as mãos, admirava o reflexo do seu rosto no grande espelho ao fundo. O empregado, o terceiro, na oitava coluna a contar de baixo, servia-lhe um café. Afonso sorria. Era concedido a cada um que assim o desejasse. Voltaria a estar entre os vivos quem estivesse mortinho por regressar à vida. Os dias passaram sob o contágio da felicidade. Todas as manhãs, ao descobrir que estava vivo, Afonso exultava, respirando de fundo até lhe doerem os pulmões, caminhando pela Baixa do Porto maravilhado com tudo. Com apenas 2 semanas de vida, conquistou Joana, que na altura namorava com o rapaz da quinta coluna, primeiro a contar de baixo. Este rapaz viria a cometer suicídio numa pensão em Gaia, anos mais tarde. Tudo parecia ser perfeito. O problema era a pele. Com o passar do tempo, Afonso foi ficando cada vez mais sépia. Em agosto, sempre fora pálido. Em setembro, sofria de icterícia. Em outubro, tinha um grave problema de fígado. E, obstinado, recusava-se a contar a verdade a Joana, cujos pais, na primeira coluna, terceiros a contar de baixo, a vinham avisando contra aquele estranho rapaz amarelo. Os dias com Joana eram, ainda assim, magníficos. Forçados a escapar, ao olhar censurador dos habitantes da Ribeira, toda a sétima coluna, com exceção da terceira senhora a contar de cima, que morava em Matosinhos, os dois procuraram o silêncio dos montes, o bocejar das águas do ribeiro, o lamento solitário das árvores. Aí descobriram os prazeres do corpo, e Afonso, o amor depois de morto. Um dia, Afonso olhou-se ao espelho pela manhã e descobriu-se engelhado. Já não era apenas a cor, era a textura da pele, rugosa, crespada, como uma fotografia perdida num baú. Nessa tarde, planeara pedir Joana em casamento, mas a vergonha impediu-o de comparecer ao encontro. Caminhou pela cidade, procurando os becos mais recônditos, e ao fim da tarde encontrava-se sentado num banco do cemitério de Agramonte. Nesse momento apareceu a senhora que está na segunda coluna, terceira a contar de baixo, e que era a sua vizinha nas terras da morte. Ela perguntou-lhe o que fazia ali, e Afonso contou-lhe a sua grande tristeza. Ela quis aliviá-lo, explicando-lhe que os mortos não duravam muito tempo na vida, que ficavam assim, sem cor nem forma, mas Afonso estava inconsolável. A vida é isto, refletiu, é andar mais morto do que vivo. Depois ergueu-se, apertou o casaco, compôs o cabelo e pediu à senhora que o acompanhasse, porque não lhe apetecia regressar sozinho. Ainda não tinham dado 10 passos quando foram engolidos pela bruma.